Comunicando, Denilson Chaves.
Já já nós vamos conversar com o Dr. Silvio Provenzano, falar sobre dengue aqui dentro da programação da Rádio Rio de Janeiro. Rapidinho, só abraçando aqui a Eliane Mesquita, que está com a gente. A Maria Terezinha, que hoje está trocando de idade, fazendo 7.9. Olha que legal! Parabéns, Maria Terezinha. Muitos anos de vida para você, com muita luz, muita paz do Senhor Jesus no seu coração. Assim, Denilson, você é um charme. Eu tô aqui vermelho, ó. Não dá nem para ver direito. Eu tô aqui escondendo porque eu tô fico vermelho. Obrigado, Maria Terezinha. Um abraço aí para a turma que está comigo também aqui no nosso canal do YouTube. Já já eu volto lá, se der tempo, eu volto para abraçar todo mundo que está participando com a gente. Agora é hora da nossa entrevista, 8h39 no Rio.
Manhã na Rio, entrevista.
Gente, o estado do Rio de Janeiro registrou 810 casos de dengue nas primeiras semanas de 2025. Os dados foram inseridos no sistema do governo, que monitora a doença. A principal medida de prevenção continua sendo a eliminação dos focos do mosquito Aedes aegypti, que proliferam em ambiente doméstico. E para falar mais sobre esse assunto, quem está na linha com a gente é ele, Dr. Silvio Provenzano, endocrinologista clínico geral. Aqui nós damos o nosso carinhoso bom dia, Dr. Silvio, mais uma vez. Muito obrigado por estar conosco aqui na Rádio Rio de Janeiro e no Manhã na Rio. Bom dia!
Bom dia, Denilson Chaves. Eu que agradeço a Rádio Rio de Janeiro, Manhã na Rio, a oportunidade de falar de um assunto tão importante, principalmente nessa época do ano.
Pois é, a gente começa janeiro sempre muito bem apreensivo, né? Sempre muito apreensivo, porque é um mês de muita chuva, se facilita, né? Infelizmente, a proliferação do mosquito, que é muito mais de conscientização, doutor Silvio. Tem alguma outra posição que o senhor queira colocar, mas acho que é muito mais de conscientização da população.
Eu concordo plenamente com você. Veja bem, a gente sempre reclama, e cobertos de razão, diga-se de passagem, da inatividade do governo com relação a muitas das coisas relacionadas à saúde. O sistema público de saúde deixa muito a desejar. Só que com relação à dengue, tem uma coisa que é muito mais importante. É a participação de toda a população. A dengue é uma arbovirose, tanto quanto a chikungunya e a zika, e na minha opinião, das três, é a mais grave, porque ela pode eventualmente levar ao óbito. Em 2022, aliás, foram 1.022 óbitos causados por uma doença perfeitamente evitável. E o que a gente precisa fazer para evitar isso é cada um dentro do seu próprio meio. Elimine focos de água parada. Então, desentupa calhas. Evite deixar as garrafas com o gargalo virado para cima. Pneus. Os vasos, não é acabar com as plantas. Coloca terra no pratinho do vaso, que aí evita que a água da chuva fique acumulada ali. Uhum. Então são cuidados básicos de higiene peridomiciliar que vai evitar que o mosquito encontre as condições adequadas para poder procriar. Ele precisa de água parada. E a picada da fêmea do Aedes aegypti é que infecta a pessoa. Dengue é uma doença viral causada por um arbovírus da família do flavivirite. Eu tenho quatro tipos diferentes. 1, 2, 3 e 4. Tudo indica que a cepa que está predominando nessa nova avalanche de dengue é o tipo 3. O que preocupa no caso de dengue é que faz parte das febres hemorrágicas. E se a pessoa, porventura, evoluir com a forma hemorrágica da dengue, o óbito passa a ser uma possibilidade real. Então você vai me permitir explicar quais são os sintomas, quem deve procurar um médico, que deve ser evitado, e o que se deve fazer para prevenir, a gente já falou.
Mas, doutor, a questão da difundir um pouco mais essa informação em relação ao tipo 3, que hoje está se tornando realmente talvez mais tendenciosa nesse ano, senhor pode explicar para a gente, fica à vontade, doutor Silvio, somos todos ouvidos aqui para entender melhor como funciona isso, como é que funciona no corpo, né? Como é que ela se propaga no corpo da gente.
Uma vez você sendo picado pela fêmea do Aedes aegypti, que pode eventualmente inocular o vírus no teu corpo, esse processo vai provocar uma reação inflamatória. Primeiro sintoma, febre alta, geralmente acima de 38 até 39 graus. Essa febre costuma vir acompanhada de muita dor de cabeça, dor no corpo, nas articulações, mal-estar, inapetência, e evolutivamente podem aparecer umas lesões avermelhadas no corpo. Você sabe, Denilson, que dengue foi identificada inicialmente na África, aquela região do Congo.
Sim.
Sabe como é que ela é chamada lá?
Não.
Febre quebra-osso.
Meu Deus.
Porque as dores ósseas, as dores articulares, chamam muito a atenção. Eu quero ver você sair para jogar um bobinho com os seus amigos com dengue. É impossível.
Não consegue.
Muita dor. A pessoa precisa, obviamente, fazer repouso, tomar os analgésicos. E aí a primeira observação importante para os nossos ouvintes. Se existe febre alta em época de dengue, esqueça o ácido acetilsalicílico. Por quê? Porque ele pode predispor a fenômenos hemorrágicos. E se você já teve dengue no passado, você tem um risco maior de, numa segunda ou numa terceira infecção, desenvolver a forma hemorrágica. E aí você vai ter aparecimento de lesões avermelhadas no corpo. Essas lesões avermelhadas são pontinhos chamados petequias. Você pede ao paciente para abrir a boca com uma lanterna, examina o céu da boca cheio de pontinhos vermelhos. Pode ter sangramento pela gengiva, pode ter sangramento pelo nariz e sangramento oculto no tubo digestivo. Se esse quadro vier acompanhado de uma dor abdominal intensa, contínua, pelo amor de Deus, você já devia estar na emergência. Porque aí cabe ao médico, diante de uma situação como essa que vivemos, todos estão orientados com um protocolo nas UPAs, fazer um exame de sangue, verificar se pelo exame de sangue já tem algum sinal de forma hemorrágica e começar a receber uma hidratação venosa, exatamente para tentar corrigir o problema, porque o choque ele provém exatamente de uma desidratação. Hidratar bem é uma das primeiras medidas que deve começar a ser feita em casa.
Perfeito. Agora, doutor Silvio, em relação à Zika e à chikungunya, elas são transmitidas pelo mesmo mosquito, né? A identificação e a separação dessas três possibilidades, da dengue, da Zika e da chikungunya, como é que ela é feita? É somente através do exame de sangue?
Sim, exame de sangue ajuda bastante, mas o quadro clínico da dengue é esse que eu falei. Pessoa começa com uma febre alta, às vezes acima de 39 graus, chegando a 40. Dor de cabeça, mas caracteristicamente uma dor atrás dos olhos. Dor na coluna, toda a coluna dói, mas no final da coluna, na região do cóccix, a dor é intensa. Meus ossos estão como se estivessem quebrados. Opa, eu posso estar com dengue. Já vou procurar um médico na emergência. E lá eu vou fazer os exames necessários. Evidentemente que a confirmação diagnóstica é feita pelos testes sorológicos. O quadro da chikungunya é um quadro mais brando, mas também com muita dor articular. E o quadro da Zika também. É um quadro mais brando. Zika é um problema sério se porventura acontecer numa gestante, porque o vírus da Zika ele pode atravessar a barreira da placentária, infectar a criança e causar sérios problemas. Temos, infelizmente, várias crianças que nasceram com Zika congênita, que é um problema de saúde grave. Agora, nesse momento, a preocupação maior é dengue.
Perfeito. Agora, doutor Silvio, em relação ao tratamento, né? Uma vez identificado, uma vez diagnosticado com uma das três opções, Zika, chikungunya, ou então a dengue, como é que é a forma de tratamento, doutor Silvio?
Em primeiro lugar, deixar bem claro, para essas viroses não existe um tratamento antibiótico ou antiviral específico. Eu, se, por exemplo, tiver um herpes, eu tenho um antiviral específico para tratar o herpes. Para dengue eu não tenho. O que, que eu vou fazer? Medidas chamadas clínicas de suporte. E evidentemente que diante de um paciente que está morrendo de dor, com febre alta, eu vou usar um analgésico antitérmico, um paracetamol, uma dipirona. Isso é obrigatório. E na suspeita de dengue, eu preciso evitar a administração do ácido acetil salicílico, AS, e dos anti-inflamatórios de um modo geral. Por quê? Porque essas drogas facilitam o aparecimento de fenômenos hemorrágicos, e o que nos preocupa na dengue, exatamente a forma hemorrágica. Hidratar bem, porque a pessoa pede muito líquido, e aí você hidrata em casa, pela via oral, com água, reposição, com sucos. Mas se o quadro persistir, principalmente surgir dor abdominal intensa, esqueça tratamento domiciliar. Vá no hospital, vá na UPA, vá fazer o exame de sangue, e diante do exame o médico vai tomar as medidas necessárias, já vai te prescrever um soro enquanto aguarda o resultado do exame, e dependendo do resultado, você pode permanecer em observação 24, 48 horas, ou vai ser liberado.
Perfeito. A Ivete está aqui. Denilson, bom dia. Graças a Deus eu peguei, nunca peguei dengue, já chikungunya é outro terror, né? Precisamos nos educar quanto ao nosso descarte de plásticos, que se seu consumo, bolsa retornável já é um bom começo, né? E a Gilda Moraes aqui falou que ela passa pela rua, vê tampinha de refrigerante virada para cima, ela já faz, já pega, já descarta, joga no lixo para evitar a proliferação. Agora tem uma última pergunta aqui, rapidamente, doutor Silvio.
Belo exemplo, agora deixa eu falar uma coisa. Que eu ia esquecendo de falar, e a dona Ivete, a senhora disse que nunca teve dengue. A gente só pode saber disso com o exame de sangue, porque de 20 a 50% das infecções, elas têm um curso clínico inaparente, dão poucos sintomas. Então, eventualmente, você pode ter tido dengue sem essa forma clássica. Uma febre baixa como uma virose comum, é difícil de diferenciar uma virose da outra, sem o quadro, digamos, florido que eu acabei de citar. Isso acontece em 20 a 50% das pessoas que são picadas. Aí, numa segunda vez, se é picado novamente, o risco da forma hemorrágica é maior. Desculpa, Denilson, mas
não,
era importante
falar
isso.
Foi uma conclusão perfeita. E para a gente fechar aqui, a última pergunta da Andréa Bastos de Oliveira, botou Denilson, pergunta ao doutor Silvio, sobre a chikungunya evoluir para a síndrome de Guillain-Barré?
É, na verdade, isso pode acontecer. A síndrome de Guillain-Barré, ela permite um programa inteiro, porque é uma paralisia ascendente causada por vírus e que, se não for devidamente tratada, devido à paralisia da musculatura respiratória, leva a uma parada respiratória e, obviamente, ao óbito. Então, esses pacientes com os sintomas de que começa com uma paralisia, diminuição da força muscular nos pés, que vai ascendendo progressivamente, eles imediatamente devem ser internados, e aí tem tratamento com gama globulina hiperimune humana, que é uma forma de tratar, que a gente faz esse tipo de tratamento em unidade intensiva.
Perfeito, perfeito. Está aí. Conversamos com o doutor Silvio Provenzano, falando sobre dengue. Mais uma vez, nós agradecemos ao doutor Silvio com toda a maestria, nos ajudando e nos elucidando informações importantes hoje sobre a dengue. Muito obrigado, doutor Silvio, mais uma vez. Grande abraço e as suas redes sociais.
É, o canal do YouTube tem inclusive vídeos sobre dengue, doutor Silvio Provenzano. Inscrevam-se e deixem o like.
Isso.
E o e-mail consultório drsilvio@gmail.com. E agradecendo a você, Denilson Chaves, e a Rádio Rio de Janeiro, o programa Manhã na Rio. Mais uma vez, o privilégio de compartilhar informações com os nossos ouvintes.
Muito obrigado, doutor Silva. Até quinta que vem.
Se Deus quiser.
Um grande abraço.
Uma boa semana
para todos nós. 8h52 no Rio.
Manhã na Rio. Apresentação, Denilson Chaves.